Boa noite, senhores vereadores, servidores desta casa, a todas as pessoas presentes aqui na galeria, saudar também a todas as pessoas que nos escutam através da rádio e da internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Dando sequência aos trabalhos dessa noite, passamos à apreciação da ata, onde está em pauta a ata de número 10 de 2015. Está aberto o espaço para manifestações sobre a ata. Não havendo manifestações, coloco a ata número 10/2015 em votação. Senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 10 de 2015 aprovada por unanimidade. Dando sequência, passamos ao espaço das correspondências. Espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que quiserem solicitar a leitura, podem se dirigir à secretaria da mesa. Não havendo solicitação, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, senhores vereadores que quiserem a leitura, se dirigem à secretaria da mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 117/2015 e 126/2015.
Associação da Juventude Rural de Agudo, prezados senhores vereadores da Câmara Municipal, é com imensa honra que a Associação da Juventude Rural de Agudo vem, por meio deste, convidar-lhes a prestigiar a 22ª Olimpíada da Ajura, que realizar-se-á na sede do Grupo de Jovens Rurais Ação e Liberdade, pavilhão 3 de maio e imediações em linha Teutônia. O evento tem como data 18 e 19 de abril, e tem como objetivo promover o esporte, o lazer e a integração dos jovens e suas comunidades, vindo de encontro a promover qualidade de vida no meio rural. Desde já contamos e agradecemos pela vossa valorosa presença. Alexandre Noy, presidente. Convite. Convidamos Vossa Senhoria para participar de audiência pública da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, a ser realizada no dia 14 de abril, terça-feira, às 9h30, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho, terceiro andar do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre, para tratar sobre o Plano Estadual de Educação. O requerimento de audiência pública, número 3/2015, do deputado Gilberto Capuani, foi aprovado na reunião ordinária do dia 3 de março de 2015. O artigo 8º da Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, estabelece o prazo de um ano para a elaboração do Plano Estadual. No fim de 2014, tramitou nesta Assembleia projeto do plano que será desarquivado a pedido do Governo do Estado, possibilitando este debate. Maiores informações podem ser obtidas pelo fone área 51-3210-2096. Por questões de logística, solicitamos confirmação de presença, informando nome e entidade, órgão, pelo e-mail sedect@al.rs.gov.br. Assina deputado Gilberto Capuani, presidente da comissão.
seguem abertos os espaços para a leitura da correspondência recebida.
Senhor Presidente, peço a leitura da correspondência 119/2015.
Coreia Central. Prezados colegas do Coreia Central, em anexo os documentos, região funcional 8, que será entregue hoje ao Governo do Estado como documento conjunto dos quatro Coreias da região funcional 8. Demandas Coreia Central, para manifestação de todos quanto à concordância e discordância de todos, pois será usado na construção das justificativas do documento entregue hoje, teremos de 30 a 60 dias para fazer as justificativas, e depois será usado para ser entregue a deputados, autoridades, etc., como principais demandas do Coreia Central. Os prefeitos que quiserem também poderão entregar os seus deputados aos seus deputados como um documento do Coreia da região. Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição. Atenciosamente, Silon Júnior Procarte da Silva, presidente Coreia Central.
Segue aberto o espaço das correspondências para a leitura da correspondência recebida. Não havendo mais, passaremos ao espaço do expediente, ou esse hoje prejudicado por não ter entrado nenhuma matéria ou proposição. Então, automaticamente passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Comentar da repercussão que teve a questão que eu comentei na sessão anterior da limpeza dos terrenos aqui no perímetro urbano. Muitas pessoas, inclusive, citaram de que realmente muitas vezes você precisa dar uma chamada na própria população para trazê-la para a responsabilidade que o proprietário do terreno tem e não, muitas vezes, só cobrar da administração municipal. Então, acho que essas coisas são válidas. Acho que nós temos uma cidade que, no seu geral, é uma cidade bastante limpa, bastante organizada, mas muitas vezes a população precisa dar a sua parcela de contribuição e, principalmente, esse pessoal que faz as limpezas de terrenos urbanos ligaram para mim dizendo que aumentou a demanda de serviço. Então, isso é um bom sinal de que o pessoal está antenado naquilo que a gente comenta como vereador aqui na Câmara de Vereadores. Dizer também que acompanhei uma entrevista semana passada através da Rádio Agudo, onde o provedor da Associação Hospital Agudo, Aldo Villam, deu uma entrevista e que envolveu a situação da demissão da administradora da Associação Hospital Agudo. E, nesta questão, ficou, na minha avaliação, uma dúvida no ar. Durante a entrevista, eu me dirigi ao diretor da rádio, o diretor Sérgio, a pedir que ele fosse solicitar ao provedor do hospital para que clareasse o assunto de quem é a responsabilidade de admissão e de demissão de funcionários da Associação Hospital Agudo. Vejam só. Para buscar e demitir esta funcionária, se fez reunião com a administração municipal. Então, ficou uma grande dúvida no ar. Quem manda na Associação Hospital Agudo? A prefeitura, através dos seus entes, e aí eu quero dizer políticos, ou quem realmente deveria ter o bastão na mão, que é o provedor e o conselho, e eles comandaram o hospital. E, após isto, foi feita uma entrevista para o Aldo, que envolveu o nome de Daniel Vendruskla sobre, talvez, uma possível volta dele. E acho que foi muito feliz o Aldo em colocar que não existe nada a respeito disso, só que a má fé pública de alguns colocaram de que o Carlito quer a volta do Daniel Vendrusco. Em momento algum, eu comentei a respeito disso. Então, quero clarear isso para a nossa população, aqueles que acompanham nossos trabalhos, que ultimamente o vereador Carlito, em função de algumas coisas que foram feitas e pararam no Ministério Público e pararam na Polícia Civil, vira e mexe meu nome envolvido. E, diante disso, eu tentei falar com o delegado Eduardo hoje. Ele está atendendo a comarca, se não me engano, de São Cepé, não consegui conversar com ele. Então, provavelmente, na sessão da próxima segunda-feira, eu não costumo muito para a tribuna, mas vou ocupá-la se conseguir falar com o delegado, declarar alguns assuntos. Acho que é muito ruim quando injustamente você envolve as pessoas em alguns assuntos e principalmente alguém que tem uma trajetória política. E quero comentar sobre a questão de aterramentos de terreno aqui no município de Agudo, que foi dada a culpa de que não está sendo feito, que o vereador Carlito proibiu a questão de retirada de pedregulho, sobre a cascalheira de Delmar Cavalheiro, que o Ibama foi lá e trancou, em função de denúncias que houveram, e deixar bem claro que não é denúncia do vereador Carlito. Aliás, o vereador Carlito, quando faz, o fez pela rádio que parou no Ministério Público e na Polícia Civil. Se precisar fazer, eu faço preto no branco e não me escondo atrás do manto. Falar sobre a internet na linha Boêmia, que estão dizendo que na época não sai por causa do vereador Carlito, e também comentar sobre a minha entrevista que dei faz quase um ano atrás na Alternativa. Então, são situações assim, que eu vou abordar e talvez ainda vou abordar sobre o andamento do processo do ex-prefeito Ariel dos Anunciação, e que trata da reposição dos R$600 mil, que, se bem quero dizer que em primeira instância acho condenada foi a Prefeitura a recolher para os cofres públicos. Então, se já tinha uma dívida de 6 milhões, ela só vai aumentar, a não ser aquilo que já foi pago. Então, são questões assim, que eu quero trazer para a nossa população e trazer o esclarecimento. Que eu acho que assim, é covarde aquela pessoa que muitas vezes faz as denúncias, não se apresenta. Muitas vezes você prejudica uma enorme população que precisava de serviços melhores, de estradas, de outras situações. Você não consegue, porque tem pessoas que infelizmente não querem ver o bem da população. E prejudica não só a administração municipal, mas muitas vezes prejudica, inclusive, políticos que podia dar muito melhor para o seu município e não o fazem, porque muitas vezes você tem que tomar cuidado, inclusive, com aquilo que você fala. Porque as interpretações, infelizmente, de meia dúzia que tem a má fé pública como o carro principal, o carro chefe, essas pessoas infelizmente são muito mal intencionadas. Mas com absoluta certeza, esses assuntos que abordei, eu vou abordar na sessão e vou dizer onde é que está a verdade. Seria o senhor presidente.
Dando continuidade, passamos a palavra ao vereador Gerson Albert.
Saúde, senhor presidente e demais colegas vereadores. Pessoas que nos prestigiam com sua presença aqui no plenarinho, os ouvintes da Rádio Agudo, os internautas que nos acompanham, tenho uma indicação. Hoje pela manhã, na minha empresa, recebi a visita de um morador da Várzea do Agudo, que me solicitou que encaminhasse um pedido de colocação de alguns tubos na entrada da sua propriedade, e que o problema já era do conhecimento do senhor secretário de obras, e no entanto é promessa em cima de promessa e o trabalho não se concretiza. Trata-se da propriedade do senhor Otto Schaurich, logo após o bar do Rampeloto. Então gostaria de que fosse encaminhado e que esse serviço fosse realizado. Fazer um comentário. Na quinta-feira passada, recebi uma ligação telefônica por volta de 6:30 da tarde de um morador da Avenida Borges de Medeiros, que me colocava na indignação de veículos da Prefeitura Municipal de Agudo, caçambas, andarem em alta velocidade logo após o patrulhamento que foi realizado naquela avenida. E, pelo que consta, existe um limite de velocidade no perímetro urbano e isso não estaria sendo obedecido, e principalmente pelos veículos da prefeitura. Então, fazer esse comentário para que se tome algumas providências nesse sentido, que seja chamada a atenção dos condutores que trafegam em alta velocidade nessa localidade. E, segundo os moradores daquela localidade, já estão encaminhando inclusive um abaixo-assinado para que sejam tomadas algumas medidas para limitar a velocidade dos veículos que transitam por ali. Às vezes a gente é cobrado de que pouco se fala ou pouco do que nós pedimos é feito. Esse problema não só eu enfrento, mas eu vejo que, inclusive, os vereadores do governo, a falta de atendimento das nossas indicações e das reivindicações. Isso já não vem de hoje, então, se às vezes não nos manifestamos, por falta de vontade aqui não é. O que falta mesmo é respaldo por parte do poder público em executar essas tarefas que lhe cabem. Porque muitas vezes, quando o contribuinte vem a nós, vereadores, é porque já se esgotou em várias vezes em se dirigir, encaminhar suas reivindicações à Secretaria de Obras. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, passamos ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Vereador Paulo Unfer.
Colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial ao pastor Varno, ao Cláudio Kegler, que é filho do seu Hildo Kegler, que foi vereador da primeira legislatura em nosso município. Também quero saudar os servidores públicos, Tairo, enfim, as pessoas também que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Hoje eu quero falar sobre uma preocupação que há muito tempo já venho falando, até com os deputados federais, que poderiam mudar algumas leis, a questão da violência no trânsito. Este fim de semana, mais uma vez, nós vimos grande número de pessoas que foram vítimas no trânsito em nosso estado, em todo este país, e todas as estatísticas falam de que mais de 70% até 80% o motivo desses acidentes são causados pelo excesso de velocidade. Quando muitas vezes nós dissemos que as coisas não são tratadas com seriedade em nosso país, este é um caso gritante. Nós temos em nosso país rodovias que no máximo permitem que se ande a 110 km por hora. Essas são as freeways, onde esta é a velocidade máxima. E os carros cada vez são fabricados com maior potência, passando de 200 km por hora. E ninguém, nenhum governo tem a coragem de botar o dedo nisto aí, nenhuma autoridade tem a coragem de botar o dedo nessa questão das fábricas desses automóveis. No meu entender, e de muitas pessoas, se nós não temos rodovias que permitem que se ande a mais de 110 ou 120 quilômetros, os carros também deveriam ser limitados a essas velocidades, com exceção aos carros da polícia e talvez ambulâncias, para que possam levar os doentes com mais rapidez. Mas, infelizmente, parece que as grandes indústrias de automóveis têm mais poder do que muitos governos. Quando se trata de dar um exemplo do que aconteceu aqui em Santa Maria, na Boate Kiss, onde morreram pessoas, que em nosso país a cada mês morrem muito mais pessoas no trânsito do que aconteceu naquela boate, aí sim foi feita uma lei tão rígida, porque ela pega muitas vezes, principalmente as pequenas comunidades, as sociedades que têm suas bailantas, suas salas de reuniões, aí fizeram umas leis rígidas que tornam até inviável que essas comunidades continuem fazendo as suas reuniões, os seus momentos de lazer. Por quê? Porque são pessoas humildes, pessoas que realmente obedecem às leis e fazem o possível para cumpri-las. E não vamos muito longe também a questão do meio ambiente. Aqui, quando um agricultor faz um pequeno desmatamento para aumentar a sua lavoura, ou até usar a lenha para o seu consumo, ele imediatamente é multado e leva pesadas multas. E se nós olharmos as notícias do nosso país, na região norte principalmente, são desmatadas a cada ano grandes áreas, tamanho do estado de São Paulo, muito mais ainda, e parece que lá a lei não chega até eles, não sei porquê. Então, eu acho que este é o momento, nós estamos ainda vivendo a época da Páscoa, para uma grande reflexão sobre o que vale a pena e o que é uma grande ilusão. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade aos trabalhos do pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Sandro Gomes.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimento as pessoas que na galeria, mais uma vez, estão presentes. prestigiando a sessão da Câmara Municipal e também aqueles que pelo rádio e pela internet estão nos acompanhando no dia de hoje. A minha vontade era de seguir o colega vereador Itamar e o colega vereador Sandro em relação à manifestação, mas ouvindo o colega líder da bancada do meu partido, o vereador Carlito Schiffelbein, eu quero ser solidário em relação à sua manifestação e dizer inicialmente que o nosso papel como vereador de oposição é penosa na atualidade. Invariavelmente temos debatido questões de interesse da comunidade e, no entanto, o respaldo ele sempre fica em segundo plano, especialmente pela questão do envolvimento político que é dado em determinados assuntos. Dizer que quando Vossa Excelência resolveu apresentar aquelas denúncias, eu me recordo se fosse hoje, estando sentado ao seu lado, dizendo que deveria se preparar para receber uma série de retaliações. E isto vem se confirmando com o passar do tempo. Hoje, nós, vereadores de oposição, quando apresentamos alguma coisa que tem a sua devida importância e que tem realmente ganho para a comunidade, elas são distorcidas por quem administra o município, e quando alguma coisa não é de interesse da administração, a culpa é jogada em cima dos vereadores de oposição. Questão de trabalho de hora extra, trabalho de final de semana, e por aí vai. O que está bom para a administração, está bom. O que não serve, a oposição apresenta, a oposição é a culpada. Fiscalização, quando a gente comenta alguma coisa, a fiscalização vai, age e diz, ó, fulano de tal, vereador tal é quem fez a reclamação. Aí tu passa pelo cidadão, a cara está torta. É penosa a nossa posição como vereador de oposição na atualidade. Questão de aterramento, colega vereador Carlito, e essa é a mais pura realidade. Aterramento hoje de terreno não deveria ser uma atribuição e não é uma atribuição do município. No entanto, ela acontece dependendo da cara do freguês. Bem assim, está um comércio, né? Depende da cara do cidadão, vamos lá e faz. Dependendo da cara do outro, é do nosso lado, vamos deixando. E assim segue o baile. É uma realidade dura que a gente observa e nós, eu dou daqui, eu saio naquela porta, dou 1.200 passos capaz de chegar num aterramento feito recentemente pela administração municipal. E não é coisa pouca. E ficou bonito. Né? E ficou bonito. Então tem situações que realmente nos entristecem, mas vamos levando da forma como dá, vamos fazer o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel. Agora eu quero pedir para o setor de obras, que aliás até, senhor presidente, colegas vereadores, tomei conhecimento hoje de que um servidor que estava atendendo no setor de obras, que aliás recebia muito bem a comunidade, não está mais desde a última quarta-feira. Acho que perde a administração municipal com essa dispensa. Ao menos ali ele atendia as pessoas, encaminhava as demandas, né? Agora parece que houve uma demissão por lá. Então vou deixar aqui um pedido para que a linha branca seja atendida. Hoje pela manhã recebi alguns comunicados da linha branca, inclusive teve um cidadão chamado Edmar Engel que disse, olha, é bom que os vereadores que fizeram voto aqui nesta mesa apareçam, porque logo ali vai ter uma eleição. Então quem fez votos e sabe com quantidade expressiva que é preciso lutar pela linha branca, porque os acessos lá estão precários, especialmente em função da chuva do final de semana. Segundo assunto, e parece que isso me persegue, eu falo aqui em defesa hoje do ex-vereador Pedro de Lima, o Pedrinho, conhecido nosso, gente que presta serviço para a nossa comunidade, e infelizmente, por falta de habilidade ou tato, eu não acredito em maldade, com a conclusão do calçamento na Independência, bem no entroncamento com a Borges de Medeiros, onde ele tem a sua construtora, mas exatamente na porta da construtora colocaram uma boca de lobo. Se isso acontece na frente da minha casa, eu deito no cordão e quero que me parta ao meio do que fazer uma boca de lobo ali. Mas ali está, o Pedrinho de Lima então reclama, a família dele reclama com razão, e nós pedimos, se for possível, que a administração municipal tome providências, porque o Pedrinho está possuído com a situação. E ele tem razão. Um outro assunto eu gostaria de pedir. Nós estamos hoje em abril, eu recebi da Escola Labilac, talvez o vereador Aliceu Klein, por ser da localidade, possa também ajudar nesse comentário. Dois professores estão faltando no LabLAC. Alunos estão precisando, né, de ser atendido. Eu atendo aqui então um pedido de moradora daquela região para que a administração municipal pare de só contratar psiquiatra e não sei o que, e contrate professor, né, porque estão aí precisando na escola Olavo Bilac. Senhor presidente, essa seria a minha participação.
Vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero dizer que hoje à tarde falei com o secretário de obras, o Foguinho, onde fiz o pedido para ele de patrulhamento da estrada da Picada do Rio até a linha Boêmia, que estava em precárias condições, e ele me colocou que se parava de chover em começar hoje à tarde ou máximo amanhã em patrulhar essa estrada. E dizer também que na semana passada fui até Porto Alegre, no gabinete do deputado Nelson Metalúrgico, onde que fui pedir uma premiação para as Olimpíadas da Jura, a nossa juventude rural, onde que ele nos garantiu toda a premiação, tantas medalhas e troféus. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Vereador Eliseu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, que nos prestigiam nesta noite, em especial o pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e demais membros. Colega candidato Tairo, com certeza, Tairo, olhando e aprendendo, e com certeza ano que vem uma dessas cadeiras aí será do senhor. Quero desejar a todos uma feliz Páscoa pelo dia de ontem que passou, né? Fazer um comentário a respeito e um pedido, presidente, que se possível for, já que a gente está economizando em muita coisa aí, que consiga colocar água e café ou chimarrão para quem vem nos escutar e nos assistir, que às vezes a gente fica aqui até sem jeito, tomando um chimarrão aqui, o pessoal olhando às vezes com sede. Também comentar um pouquinho sobre as estradas. A gente, o que está acontecendo hoje com nossas estradas? Patrola-se a estrada num dia, patrola não, rola o barro para cá e rola para lá, e dá uma chuva, já temos nós vereadores aqui com o mesmo discurso, patrolar está e tal lugar, tá a mesma coisa. Então, quero ver se essa semana consigo conversar com o prefeito aí, para tentar de uma forma ou de outra ajudar o município, botar os patrulheiros, fazer um curso, alguma coisa, não sei lá, alguma coisa tem que ser feito, porque quantas vezes se rastela mesmo a mesma estrada e não se chega a lugar nenhum, quanto mais se tem pedras que quando era pequeno eram de 50 centímetros, hoje estão de 10 centímetros, de tanto rolar para lá e para cá as mesmas pedras e não se recolhe. Então alguma coisa tem que ser feito e ser mudado. Neste momento seria isso, senhor presidente.
Antes de passar para o espaço da Tribuna Livre, quero fazer uso desse espaço também, dizer que na semana passada estive acompanhando o prefeito Valério e o secretário Ademir junto à caravana da transparência do governo do estado lá em Santa Maria, aonde a gente parece que saiu de um filme de terror depois das explicações dadas pelo secretário Giovanni Feltz. A situação do estado é caótica, preocupante. O secretário até usou um termo, um pouquinho para descontrariar, disse que os outros governos anteriores, desde 1994, a culpa não é do governo passado, desde 94 que se vem sangrando a Barrosa. E agora a Barrosa não tem mais sangue. Então eles estão assim, hoje, para fechar os caixas do ano, faltam 5 bilhões e 400 milhões de reais. E eles não sabem onde é que vão tirar o dinheiro. Então, até agora conseguiram pagar a folha, está tudo em dia, está tudo certinho. Os compromissos que eles assumiram estão pagos. E aí tem aqueles repasses que tanto se fala da questão da saúde, que falta pagar outubro e novembro. Dezembro eles pagaram, mas falta outubro e novembro. E eu vou dizer para vocês, opinião minha, não vai ser pago. Não vai ser pago. Então, na questão da saúde pública, vai complicar bastante daqui uns dias. O prefeito Valério até amanhã está participando lá em Santa Maria de mais uma reunião sobre a rede de hospitais que foi criada junto com o Hospital Universitário, uma rede que vem ajudar a desafogar aí a questão do atendimento, e vai ser complicado. O ano vai ser complicado. Acredito que abril ou maio vai faltar dinheiro já, até para pagar a folha de pagamento dos servidores estaduais. Então é bastante preocupante. E aí a questão que vem o impacto para os municípios. Aí o governo federal usa algumas malandragens que conseguiram criar, coisas que os municípios e os estados não conseguem, principalmente aquela questão da medida provisória, que tu cria num dia, publica no outro e no outro tu já está usando. Aquilo é rapidinho, mas serve para quem? Para o governo federal, que detém hoje 58% dos repasses de impostos e coisas estão lá. E desse restante todo, apenas 18% vem para os municípios. Então, o que mais gera é o que menos fica com dinheiro. Então, fica complicada a coisa. A questão das rodovias, eu estava escutando hoje de manhã, nos programas de rádio aí das capitais, até está havendo um conflito entre a Polícia Rodoviária Estadual e a EGR, e foi batido muito em cima da 287, que é a rodovia que aqui a gente margeia o município, né, e corta o nosso município, digamos assim. Eu sou morador da 287, e o que foi as questões? Assim como o vereador Paulo falou, a questão da alta velocidade, mas o grande e maior problema de todos é as péssimas condições das rodovias. Os veículos hoje eles estão equipados, altamente equipados, com sistemas de freios, ABS, airbags, sistemas de pneus mais modernos e tudo mais, e nós estamos presos a uma legislação de 1987. E as rodovias de 1900 e lá se sabe quanto que são, e manutenção é zero. É só andar aqui no trecho de Agudo até Paraíso do Sul, onde começa a concessão da EGR, que já se tem uma situação do caos. E depois da EGR também não é tão agradável. E o que aconteceu foi um problema de o pessoal enfrentou grandes filas nas praças de pedágios, teve gente que ficou 2 horas parado para conseguir atravessar as praças de pedágio. Para ter uma ideia, teve gente que daqui de Agudo até Santa Cruz levou 2 horas e meia. Percurso que se faz em 40 minutos. Então, é um caos muito grande e não se vê nenhuma luz no fundo do túnel para isso. A máquina apenas está arrecadando, arrecada. Os pedágios estão lá arrecadando, fazendo cada vez mais dinheiro, oferecendo cada vez menos serviço, que a gente já vem aqui reivindicando. A carne fascina no nosso trânsito está aí. Esse final de semana foi mais um ano que as mortes aconteceram aos montes. O município aqui de cima da Serra de Três Passos, né, que teve aqueles 4 jovens que faleceram, Santo Cristo, né, há pouco tempo sofreu aquele problema com o ônibus também, onde o município todo ficou enlutado, e agora com esses 4 jovens, então a gente fica bastante preocupado com essas questões. Mas mais preocupado a gente vê quando a gente vai numa palestra como essa, onde são apresentados números assustadores e que não se tem perspectiva do que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer: greve de professores, greves de servidores públicos, polícia, brigada militar. Julho em diante a coisa vai começar a parar. Podem esperar que vai acontecer. E todo mundo reivindicando o seu direito, que é o seu salário. Só que hoje no estado do Rio Grande do Sul, 57% dos funcionários são inativos e 43% apenas ativos. Não tem como fechar essa conta. Então a gente fica triste por ver um estado como o Rio Grande do Sul mal administrado durante vários anos e chegando na situação que está, uma situação de caos. Rogamos para que os municípios não caiam nessa também, que façam bons planos de carreira, que saibam conduzir os seus fundos, assim, Agudo tem um fundo previdenciário muito bom, que saibam ter sã consciência para que aquelas pessoas que durante muito tempo trabalham aqui, chegam na hora de se aposentar e que tenha dinheiro no caixa para receber o seu salário digno da aposentadoria e aqueles que também trabalham no dia a dia possam chegar no fim do mês e também honrar com seus compromissos. Dando sequência nos trabalhos dessa noite, nós passamos agora à tribuna livre, onde está inscrito como orador o pastor Varno Walter Singer, que tem como assunto ato ecumênico, a não violência pela paz a favor da vida. Peço ao pastor que faça uso aqui do espaço e quero mais uma vez agradecer ao pastor por fazer o uso e também comunicar a todas as pessoas que querem usar esse espaço. O espaço ele está aberto, as pessoas podem vir até a Secretaria da Casa, até todas as sextas-feiras, fazer sua inscrição. A gente fica bastante agradecido, pois enaltece o trabalho de todos nós vereadores. Por favor, pastor.
Boa noite a todos. Minha saudação ao presidente dessa Casa Legislativa, senhor Kleber Kassel. Em seu nome, saúdo aos demais vereadores, legisladores desta casa e desse município, que estão comprometidos com a causa de cuidar bem da tarefa do povo e dos acontecimentos que envolvem a população de Agudo. Minha saudação também aos irmãos que estão na plateia, os que nos escutam na rádio e também pela internet, aos servidores também da casa aqui, nossa saudação, nosso carinho. Senhores e senhoras, Deus criou o mundo em equilíbrio, onde as diversas manifestações de vida pudessem viver em equilíbrio, cada um dentro da sua própria individualidade, respeitando espaços e convivendo em harmonia e respeito. Desta criação, Deus conferiu ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar, preservar o que ele havia criado tão maravilhosamente bem, conforme relato da criação na Bíblia Sagrada, no capítulo 1 do livro de Gênesis. Desta forma, compreendemos que o ser humano tem sobre si a tarefa de cuidar, de estabelecer relações de convívio com a natureza, para que não haja destruição e sim respeito à vida em todos os sentidos. Quando esta interferência se dá de forma negativa, acontece o desequilíbrio, violência, exclusão e morte. Nesse sentido, a postura do ser humano e as suas ações vão ser determinantes para a promoção e a defesa da vida. Se houver omissão e desequilíbrio, consequentemente haverá espaços para que se instale no meio a violência e a desordem. Nesse sentido, entendemos que nos dias de hoje, a humanidade está em desequilíbrio, o que leva ao desrespeito às individualidades e a perda de limites, gerando violência. Constatamos hoje uma dificuldade muito grande das pessoas caminharem juntas, aproximarem-se e dividir espaços no mesmo caminho. Nesta postura humana, nos deparamos com a falta de respeito à vida do outro, que é tratada com arrogância como algo que pode ser destruído ou usado, sem nenhum constrangimento, para satisfazer objetivos e prazeres. A humanidade desenvolveu um estilo de vida e um jeito de convivência baseada na força do poder que, na maioria das vezes, se estabelece através da violência. Compreendemos que a paz é um valor universal inegociável. Estará presente e será perceptível se a humanidade tiver capacidade de mudar estilos de vida. Ou seja, urge difundirmos ideias e gestos que colaborem com a preservação da vida e dos espaços que permitam uma convivência pacífica. A paz somente estará presente se valores como a arrogância, intolerância e exclusão não tiverem lugar. Nesse sentido, a paz será sempre resultado de atitudes comprometidas. Devem refletir o respeito à vida, à dignidade e aos direitos das pessoas. Assim também em Agudo. Somente teremos convivência pacífica e ausência de violência se soubermos respeitar limites, espaços e vidas. E isso não se faz sozinho. É necessário colaboração e a participação de todas as pessoas. A presença da paz entre as relações será visível quando a base de convivência for o respeito aos espaços do outro e da outra, não como um mero objeto, mas como uma pessoa como tal. Nesse sentido, quando não vivemos a cultura da paz e não exercitamos em nosso viver diário, permitimos que a violência ganhe espaço e seja a bandeira das pessoas do mal. Por isso, onde não há educação para a paz, a violência cria raiz. Afirmamos que a razão da violência que permeia nossa sociedade, nossas famílias, nossas escolas e está instalada em diversos lugares, tem como razão maior a incapacidade de todos nós de valorizarmos o bem e basearmos nossas relações e atitudes de bondade, de respeito e de inclusão. Se queremos paz, temos que começar a exercitá-la em nós mesmos, nas nossas relações familiares, sociais e de conduta. Neste contexto, num mundo com muitas diferenças, o ato ecumênico do qual venho aqui defender e convidá-los quer ser um momento para chamar atenção para a não violência, que está justamente presente nos nossos corações que defendemos o bem, excluindo de nós, ao nosso redor e dos nossos espaços de convivência, a violência que percebemos. É preciso haver uma reflexão para a mudança, pela paz, para lutar contra a erradicação da violência em todas as suas formas, seja sexual, religiosa, psicológica, estrutural, física e espiritual. Precisamos nos unir em todos os sentidos, lideranças, pessoas formadoras de opinião, autoridades, políticos, todos nas mesmas condições para podermos defender a paz. Agudo necessita, pois os últimos acontecimentos que vemos na imprensa nos assustam e, de forma geral, nos trazem para uma reflexão e um desafio: sermos instrumentos da paz. Por isso, quero convidá-los a todos, a comunidade de Agudo e a todos os vereadores desta casa, para nos apoiarem no ato que vamos realizar no próximo dia 8 de abril, na Praça Central Francisco Schuster, às 15 horas. Esse ato quer justamente refletir sobre a não violência pela paz em favor da vida. Ainda, vivendo o espírito da Páscoa e sabendo que a morte foi derrotada uma vez por todas por Jesus Cristo, caminha conosco a esperança e o amor. E o convite está para que nós nos engajemos nesse amor que quer construir um caminho de paz, uma sociedade de paz, de boa conduta, de direitos iguais e equilibrada para todos. Uma sociedade e um município sem violência, pela paz e em favor da vida. Busquemos a paz para todos, sendo todos nós tolerantes, respeitando os espaços e vidas em gestos solidários de amor. E assim cuidaremos todos da boa criação de Deus. O ato ecumênico do dia 8 será o início da nossa chamada pela não violência, pela paz e em favor da vida. Outros atos educativos pela paz se seguirão. Quero encerrar dizendo: onde o bem não faz morada, o mal se hospeda. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.
Agradecemos as palavras do Frei Varne e do pastor Varne, perdão. E agradecer por usar esse espaço e fazer com que nosso trabalho seja cada vez mais abrilhantado. Eu queria aproveitar para as palavras do pastor. E esse final de semana nós tivemos aí o final de semana em comemoração da Páscoa, e eu recebi uma mensagem e repassei essa mensagem a vários amigos, e eu gostaria de lê-la, pois eu acho que ela se encaixa bem nas palavras que o pastor nos colocou. Diz assim: um poeta foi abordado por um comerciante na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio. Será que poderia redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e margeantes águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe: vendeu o sítio? Nem penso mais nisso. Quando li o anúncio, é que percebi a maravilha que eu tinha. Às vezes não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe, atrás de miragens e falsos tesouros. Valorize o que você tem, a pessoa que está ao seu lado, os amigos que estão perto de você, o trabalho que você conquistou, o conhecimento que adquiriu, a sua saúde, o sorriso, enfim, tudo aquilo que nosso Deus nos dá diariamente para o nosso crescimento. Essa é uma reflexão de Páscoa, uma reflexão que serve para nós em todos os nossos dias. Dando sequência aos trabalhos da noite, nós passamos ao grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Carlito Schiffelbein e Aliceu Klein. Conceda a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas que nos escutam na galeria. Eu, escutando atentamente, para começar, primeiramente, tomara que Deus me dê as palavras certas para poder utilizar, para depois não ser mal interpretado. Escutando esse caos do Kleber aí, me leva a pensar daquilo que nós, quando candidatos, pregamos quando a gente vai fazer a campanha. O que a gente espera do nosso município? Que o nosso município seja o melhor município para se viver do mundo, do planeta. E, com certeza, a gente trabalha bastante naqueles meses para conquistar esse direito, para depois poder defender aquilo que a gente tem feito. Hoje, dois anos e pouco do nosso governo já passou, da nossa legislatura também. É uma pergunta que às vezes a gente mesmo se faz: o que eu estou fazendo para aquelas pessoas que votaram em mim, né, de interessante para que o município seja o melhor lugar do mundo para se viver? O que o nosso partido, o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente, o que eles estão fazendo de bom para que nosso Agudo, o nosso Rio Grande do Sul, o nosso Brasil possam ser os melhores lugares do mundo para se viver? Eu acho que falta muita coisa, e muita coisa a gente tem que fazer. Algumas coisas eu anotei aqui para mim ter um roteirozinho. Vou começar por mim mesmo. O que o vereador pode fazer para melhorar a sua comunidade? Ultimamente a gente tem feito várias visitas às comunidades e vendo que muita reclamação tem em todos os setores, seja educação, conforme o colega Luxo falou, falta de professores, falta de médicos, falta de ficha. A gente tem um grande problema nos postos de saúde, que várias pessoas precisam de atendimento, mas não temos a quantidade de médicos disponíveis para fazer esses atendimentos. Em relação às secretarias de obras e de agricultura, onde a nossa agricultura, onde é que o nosso agricultor mais precisa de serviço, também não está contente. Precisaríamos de muito mais máquinas para melhor atender. A gente fez bastante campanha em cima, dizendo, principalmente eu falei, tendo uma maior efetividade dos serviços prestados pela prefeitura, e isso não está acontecendo. Já coloquei no meu primeiro espaço uma referência sobre as estradas. Praticamente todas as sessões, as reclamações são as mesmas. Os pedidos que os vereadores vêm fazendo é praticamente sobre estradas. Então, tem muita coisa que nós precisamos melhorar. O nosso lema de campanha, agudo pode ainda mais, e eu com certeza estou esperando muito mais. Quero muito mais para o nosso agudo. Ainda não desisti desse agudo. Eu acho que agudo precisa, como anotei aqui, na próxima candidatura, o próximo prefeito, não que esse não seja, mas não tenha a experiência esperada. Precisa ser um administrador, tem que saber cortar gastos, tem que saber na hora certa de fazer investimentos. A gente precisa que o agudo atraia empresas, que traga mais empresas para agudo. O êxodo rural está cada vez maior. Nós precisamos trazer empresas, precisamos ter mais empregos para a nossa população. Isso aqui também vale para o Estado. Eu vi o colega Kleber falando da choradeira dos secretários. Isso não é problema meu. Eles sabiam antes de fazer campanha que estava quebrado. Agora que se viram, azar é deles. Eles acham que vão achar uma saída. A mesma coisa é lá a tia Dilma também. Não adianta chorar, não adianta, param de roubar lá que o troço acontece. Então, não adianta chorar. Entrou na chuva, agora está molhando, azar é deles. Então, vamos lutar. Minha preocupação quanto ao nosso município aqui também, o colega Carlito falou, acredito eu que o prefeito não tenha influência no hospital de demitir ou contratar, creio eu que isso não passe só de boato, tomara que não seja, porque daí nós já estamos fugindo da área administrativa do município. Minha preocupação também é quanto a Cooperagudo, comentários existem já na cidade que vai rolar alguns desempregos. Então, isso é preocupante. Numa crise que hoje atravessa o país, nós ainda, na nossa cidade, tem mais desemprego. Falando na iniciativa privada, também, com certeza, esses cortes chegarão ao meio público, onde o meio público, com certeza, não só o Estado já fez alguns cortes, a União, em vez de diminuir os ministérios, aumenta, não sei que maravilha, é que todo o dinheiro bate lá, né? E o povo bate aqui. Então, o prefeito precisará urgentemente cortar gastos, precisa fazer de qualquer jeito cortar gastos, não sei como vai fazer. Nós vereadores, eu pelo menos nunca fui perguntado se está bom, se está ruim, para mim tanto faz também. Então, assim, outro pedido que várias pessoas já me fizeram é veículos abandonados em meio público, em ruas que nós temos. Tem capim maior que o carro já em volta dos carros aí. Eu já falei hoje de tarde para o fiscal Gerson aí, para nós fazer uma limpeza nessa cidade, procurar os proprietários, se achar dono tem, se não tem, leva para lá, naquele lugar, né? E daí então, para que aconteça isso. Também quero avisar os colegas. O colega Luxo me avisou antes que tem um prazo, depois do falecimento da pessoa, até vou ver isso aí, certo? Quero tornar a lei, o posto, a Unidade Básica de Saúde da Nova Boêmia, tornar ela com o nome de Unidade Básica de Saúde Elemar Roberto Braga, em homenagem a ele. Para nós que somos oriundos daquela comunidade, a gente já conhecia como posto do Braga, posto de saúde do Braga. Então, para nós, já fica a contento. Cada vez que a gente conversa em política, tem um colega nosso que diz que o futuro da política do agudo está aqui dentro, está entre os nove, que tomara que o próximo candidato a prefeito possa fazer um belo trabalho, fazer um trabalho digno, fazer com que realmente nós possamos ter uma administração voltada para a administração no modo de ser. Outra preocupação minha é a respeito do comércio. Por que a respeito do comércio? Vários colegas já me disseram que o fumo está sendo mal vendido, né? Hoje os setores que estão mais, não é que estão por cima da carne gorda, mas assim que estão sobrevivendo, é quem vende comida. Quem é supermercado, ele precisa vender porque nós precisamos comer. Mas a minha preocupação é com o setor de lojas, setor calçadistas. Por que disso? Porque se aproxima a Folksfest. E o que acontece com a Folksfest? A Folksfest, o pessoal fica desde agora segurando os trocos, segurando o seu recurso, para quê? Para comprar na Folksfest. Eu acho que, no meu ponto, como economista de formação, este ano seria o ano para nós preservar o município, o comércio de Agudo, não fazendo a Folksfest. Não tenho nada contra a Folksfest. Só em ano de crise, que nem esse ano, seria um ano de nós pensar duas vezes antes de nós realizar a Folksfest. Porque o comércio nosso já está pedindo água, principalmente o setor de vestuário, está com a corda no pescoço. A gente conhece vários lojistas e o choro é um só. E a gente sabe que todo mundo vai comprar roupa onde é que é mais barato e onde é que as condições aguardam, são melhores. Então, e a gente sabe a natureza do nosso pessoal, a grande festa que é a Folksfest, e todos os anos a Folksfest gira um monte de dinheiro. O que acontece com esse dinheiro? O pessoal vai lá, leva, ele vai embora e não gira retorno para o nosso município. O que a gente quer dizer com isso? Vamos favorecer uma vez o nosso comércio, para que nós conseguimos também fortalecer aquelas pessoas que nos sustentam durante o ano, que dão os empregos para aquelas pessoas que lá trabalham, para que não aconteça também como setores aí que de repente inchou e agora precisa fazer algum trabalho para isso e acontecer esse problema de tanta demissão. Hoje seria este vereador se sentindo a dois dedos abaixo do rabo do Cusco. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicita o senhor secretário uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão, depois votação, o projeto de lei número 10/2015, com pareceres favoráveis, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, onde tem como relator o vereador Sandro Goltz, com pareceres favoráveis dos vereadores Itamar Pontel e Alexandre Noy. E da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Carlito Schiffelbein, também com pareceres favoráveis dos vereadores Aliceu Klein e Paulo Unfer. Coloco o projeto de lei número 10/2015 em discussão. Não havendo inscrições, colocamos o projeto em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de lei número 10/2015, que altera o traçado de via urbana, aprovado por unanimidade. A seguir, passamos ao espaço do expediente, onde apresento as matérias que deram entrada em primeira sessão de pauta, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, projeto de lei número 11/2015. Está aberto o espaço para inscrição de até 4 vereadores para a discussão da matéria. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Vereador Carlito.
Vereador Itamar.
Estão inscritos os vereadores Gerson Halberstadt, Carlito Schiffelbein e Itamar Pompeo. Com a palavra, vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo com atenção as explanações dos colegas, me chamou a atenção a colocação do colega vereador Paulo e até mesmo o complemento aí em parte do Aliceu. Queria colocar de que em relação a essas causas de acidentes, eu vejo que ano após ano, dia após dia, tem aumentado o número de veículos e os investimentos, né, não estão sendo feitos nessa mesma proporção. Recordo-me de quando comecei a dirigir, isso já faz mais de 25 anos, a 287 já estava nas mesmas condições de que ela se encontra hoje. E naquele tempo, no interior, a cada 10 casas, uma talvez tinha um veículo. E hoje, se não tem um em cada casa, tem dois ou mais. E na cidade, na mesma proporção. Os governos cada vez arrecadam mais, pois cada um que tem um veículo sabe o que se paga de IPVA, ano após ano. Se arrecada o governo cada vez mais, por que que não faz investimento? Os investimentos que deveriam ser feitos com o recurso que é arrecadado no IPVA, esse dinheiro simplesmente evapora. E o governo federal também não faz a sua parte, como foi colocado pelos demais colegas, detém a maior parte da arrecadação e investe a menor parte, deixando o fardo maior para os municípios que estão aqui na ponta ou até mesmo para o Estado. E esses, muitas vezes por má gestão, não conseguem também realizar nada com o pouco recurso que têm. Essa questão da saúde, que nós estamos vendo aí, colega presidente da casa colocando de que talvez os repasses dos meses do ano passado não serão feitos, colega. É preocupante, uma vez que sabemos das dificuldades das unidades de saúde existentes, os hospitais também não estão com fôlego, já vêm com dificuldade, imagina se não vão receber, colega. E ainda, se as perspectivas são desanimadoras para a frente, de que forma vai ser conduzido a saúde até o final do ano? É preocupante, uma vez que se arrecada bilhões, se desvia um bom tanto desses bilhões, o governo federal faz investimento em outros países ao invés de fazer o dever de casa. Infraestrutura é básico, saúde mais ainda, educação também. Ao invés de se fazer investimento primeiramente, até parece que o nosso país vive no mar de rosas e tem dinheiro para jogar pela janela, fazendo investimentos bilionários em outros países. Mas nós aqui ficar falando, eu sei que isso pouco vai resolver, pouco vai resultar, mas serve de esclarecimento para aqueles que nos acompanham, da situação pela qual nós estamos nos colocando e vamos passar até o final do ano. Esperamos que nem tudo o que se prevê aconteça de ruim e que se consiga realizar algumas coisas. No entanto, aqui no município, eu vejo que, conforme o colega Aliceu já falou, os patrulheiros precisam fazer um curso para aprender a patrolar. Eu presenciei na semana passada um patrulhamento que, sinceramente, na estrada que dá acesso à residência do senhor Valdomiro de Santos Cavalheiro, eu confesso que eu ainda não tinha visto um patrulhamento daquele jeito, que... Se bem que também não existe mais material naquela estrada, prometem de colocar cascalho, e cascalho existe lá, inclusive o morador de lá cedeu, pelo menos para que fosse colocado naquela estrada, não ficou pior do que estava. Uns dois, três porcos meio bom de focinho tinha feito melhor, sinceramente. E talvez não por culpa dos operadores, porque quando não tem mais material, só tem pedra, milagre eles também não podem fazer. Então fica o descontentamento registrado daqueles moradores daquela localidade pelo péssimo serviço lá feito. E esperamos que a administração fique a par dessa situação e determine uma colocação de material, pois só a colocação de material que pode possibilitar uma melhora naquela estrada de acesso àquelas propriedades. Que agora vem o período de escoamento de safra de fumo e, sinceramente, se eu tenho um caminhão vazio, não subo lá de jeito nenhum. Seria isso, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Carlito Tifo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero me reportar um pouco ao que os colegas vereadores comentaram na sessão de hoje e dizer que o colega Bilton é muito feliz quando ele interpreta muitas vezes o nosso sentimento e aquilo que a gente quer repassar para a nossa população. E na oportunidade em que eu dei entrevista na Rádio Alternativa no Agudo, a gente comentou sobre o que poderia acontecer em função da matéria ter parado na oportunidade no Ministério Público e também ter parado na Polícia Civil. E daquilo que poderia acontecer em termos de pressão, ainda aqui nos bastidores, porque oficialmente nunca alguém veio me comentar, a não ser na semana anterior, eu fui chamado pelo senhor prefeito municipal e a gente teve uma longa conversa a respeito de alguns assuntos, dos quais eu tenho uma participação mínima. E nisto eu comentei hoje de que tem gente que precisa vestir muitas vezes o manto da verdade, aparecer e comentar sobre aquilo que oferecem em termos de denúncia. Dizer que a questão do aterramento de terrenos, colega Bilson, que talvez um dos maiores que foi feito aqui no município de Agudo, na cidade, é para um funcionário, cargo em comissão da administração municipal. A localização é perto ali da Casa da Paz. Então, assim, ó, eu nunca disse se devia fazer ou não deveria fazer. Eu acho que isso é objeto da administração municipal, se ela tem essa possibilidade. Só que muitas vezes é ruim você ver aqui numa estrada, muitas vezes você precisava uma carga de material, como o vereador, o colega Gerson está colocando agora, e você faz um serviço particular, muitas vezes, que não está previsto em lei. Não, hoje nós não temos aqui no município de Agudo amparo legal para fazer esse tipo de procedimento. E você deixa de fazer algo que está previsto para melhorias do coletivo e você está fazendo alguma coisa particular. Então eu, muitas vezes, se eu tivesse a oportunidade de ser gestor, tem muitas coisas que no município de Agudo eu reavaliaria. Então acho que muitas vezes você tem algumas situações que o comprometimento, o vício faz com que você se dobre algumas coisas. Mas nunca de se dobrar ao termo de que diz na lei. De que o administrador só pode fazer aquilo que está previsto em lei. O que não está previsto ele não pode fazer. Então, isso é uma regra muito clara, serve para qualquer um que for gestor e serve também para quem está de gestor hoje na oportunidade aqui. A dizer sobre a RSC 287, que nós, da bancada do PP, a gente deu em cima do nosso deputado Adolfo Brito, a gente sabe da ligação que o PP tem com o governo do estado do Rio Grande do Sul, faz parte, e que nós precisamos que a rodovia tenha um trabalho de recuperação. Dizer que o último que foi feito a contento foi no ex-governo da Ieda Cruz, foi feito um bom trabalho, e que decorrente desse período longo se deteriorou bastante, mas a gente está trabalhando em cima e acreditando que quem está lá hoje de governo é o gringo que faz. Acho que esse é o grande lema que todo mundo tem em mente e que isso precisa prevalecer. Se o Estado hoje está em dificuldades, a gente sabe, mas a gente sabe também que o Estado hoje tem muitas oportunidades de buscar as alternativas e fazer daquilo que é do compromisso, aquilo que está previsto em lei, se é para a saúde, se é para a educação, isso realmente precisa ser executado. A doença não espera e o aluno que está na escola precisa ser amparado também. A dizer que o colega Liceu, acho que usar um termo também, acho que usou da coragem que muitas vezes se usa nos bastidores, a administração municipal, talvez não só de agora, mas a gente vê que existe um sentimento de frustração muito grande em decorrências de muitas coisas que muitas vezes nós, políticos, que estamos sentados aqui, nós temos uma visão diferente muitas vezes de quem é gestor, principalmente como secretário, e ali na frente não vê. Eu concordo com diversas situações em que o colega vereador Aliceu coloca. Eu acho que nós teríamos, pela pujança que é nosso município de Agudo, pela receita que tem, e comentei aqui uma vez, que acho que foi ano passado, que por dia útil entra R$180 mil no município. Claro que algumas verbas são comprometidas, muitas delas, a grande maioria, são comprometidas, mas é um excelente recurso para fazer um trabalho, talvez que pudesse ser muito melhor do que está sendo executado. Acho que muitas vezes é uma questão de gerenciamento. E aí eu quero entrar na questão que o Aliceu colocou, que os operadores talvez teriam necessidade de realizar cursos de capacitação. Eu acho que isso somava, mas eu acho que o grande curso, quem precisa fazer hoje, quem está lá 20 anos de secretário de obras e talvez não tenha essa capacidade de gerenciar, principalmente trabalhos, serviços e obras que deveriam ser diferentes. Eu comento inúmeras vezes com a nossa comunidade, já comentei aqui, eu acho que principalmente na questão de estrada do nosso município de Agudo, nós temos que parar de usar pedregulho. O dia que nós pararmos de usar pedregulho e nós fizermos com que as nossas estradas tenham um sistema de drenagem melhor, nós vamos ter estradas igual a Ibarama. Acho que nós precisamos usar terra que realmente possa compactar. Pedregulho, na primeira chuva vai embora, ou na primeira estiagem vai embora. Então, assim, ó, quem está aqui hoje, está para 20 anos de secretário, não aprendeu o que precisa ser feito. Então, acho que esse é o maior problema. Acho que a capacitação precisa vir principalmente de quem é gestor, de quem precisa mandar, porque eu ainda acho que, assim, ó, quem manda é o cacique, o índio que obedece. Quem é patrão manda, é o empregado que obedece. Claro, dentro daquelas regras que a gente precisa ser sensíveis, acho que a gente precisa ter um entendimento, mas gestor é gestor. E acho que se alguém for eleito para um cargo, ele está eleito para ouvir, mas principalmente para mandar. Eu acho que foi muito feliz o nosso pastor Warno Zenger em colocar a situação da segurança aqui no município de Agudo. Nós tivemos o nosso problema ali, na nossa comunidade da linha Boêmia, e já tivemos ano passado sérios problemas de assalto, e acho que muito bem dito o lema final: onde o bem não faz morada, o mal se hospeda. Então acho que serve para todos nós que temos essa missão de liderança, e acho que nós precisamos repassar essa mensagem que aqui nos foi colocada para a nossa população. Seria isso aí, senhor presidente.
Vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Kleber Cássio. Eu cumprimento colegas vereadores presentes, cumprimento as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento o pastor Warno, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, aqui do nosso município de Agudo. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Neste momento, hoje vim com o intuito de não usar esse espaço, mas dizer que, escutando todas as colocações até o momento dos vereadores, da situação do nosso município, da colocação do vereador Aliceu Klein também na Tribuna Livre, dizer que é uma preocupação minha também. E com certeza o município, o nosso comércio local estará com certeza muito prejudicado neste ano, uma vez que podemos ter certeza de que o dinheiro que vai entrar dentro do nosso município vai ser menor e consequentemente teremos várias lojas sendo atingidas. Já sabemos de várias demissões em alguns estabelecimentos aqui do nosso município, porque é automaticamente, se tu vende, tu precisa de gente. Tu não vende, tu demite. Então é uma preocupação e posteriormente eu tenho certeza que se agravará para frente, principalmente ali, eu acredito eu, no mês de junho, julho, onde hoje ainda temos um pouco do dinheiro entrando, principalmente da cultura do fumo, que é o período de venda. A gente sabe que o comércio, a venda do produto tabaco, está sendo menor em questões de dinheiro, de rendimento ao nosso produtor, uma vez que a safra foi um pouco menor aqui no nosso município, em consequência também dos temporais de dezembro, que ocasionou uma quebra muito grande na produção do fumo também aqui no nosso município. Dizer que a venda não é o esperado pelo nosso produtor, em consequência também de mercado, que acredito eu que em duas, três sessões anteriores, o vereador Carlito mencionou o que o Brasil perdeu de mercado em consequência de impostos altos, em consequência de vários fatores que dificultam a produção do tabaco aqui no nosso Brasil. Dizer que me preocupa porque não se sabe o futuro da cultura aqui no Brasil, uma vez que em 2004, se eu não me engano, 2003, foi assinada a Convenção Quadro, que na verdade, a Convenção Quadro substitui outras alternativas que substituiriam a cultura do tabaco. Hoje não temos substitutos e a cultura está sendo pressionada pelos órgãos do governo, cada vez mais com impostos altos e restrição ao nosso produtor, fiscalização do Ministério do Trabalho, fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, pressionando em cima do término da nossa cultura. Então é preocupante, e uma vez que agudo depende praticamente dessa cultura também, e em consequência deste ano também mencionado pelo vereador Aliceu, produto que tem uma venda um pouco menor em valores, produção menor, produtor com bastante empréstimo de bancos, dívidas que foram feitas para frente, consequentemente atinge diretamente o nosso mercado aqui, o nosso comércio local. Então é preocupante. Assunto bem levantado, vereador Aliceu, e preocupa nós e futuramente aqui a continuidade do nosso município também. Dizer que, escutando o pedido do vereador Wilson de patrulhamento na estrada de Linha Branca, dizer que na parte da tarde hoje se iniciou-se já esse patrulhamento pela a linha Teutônia, porque lá tem menos declividade, eu acho que por causa da umidade também. Foi me repassado pelo secretário que se iniciou-se esse trabalho de patrulhamento na linha branca. Então, amanhã estarão lá sendo feito o trabalho que deve ser feito naquela localidade. Recebi pouco voto lá, mas posso dar a resposta, né, vereador Wilson? Dizer também que, e agradecer as palavras do pastor nesta noite aqui na nossa sessão, dizer que bom que as igrejas estão reunidas para celebrar um ato tão importante que a gente vê não só aqui no Agudo, mas eu às vezes estou no interior, escuto bastante a rádio Sobradinho, as notícias do meio-dia, e é absurdos dos acontecimentos que acontecem na região serrana também, bem mais do que aqui. Então aqui, assalto, roubalheira, morte, tudo que dê ruim, a gente está vendo no que está acontecendo no nosso interior e principalmente também nas cidades. Então é importante mobilizar a força aqui do nosso município, as pessoas do nosso município, com um ato que reúne as igrejas como um símbolo de união também e perante nós aqui, perante a comunidade também. Então, parabéns por criar esse momento do dia 8, e com certeza estarei lá também para estar junto nessa mobilização pedindo paz e a favor da vida e não a violência também. Então seria isto, meu presidente, nesse momento.
Quero aproveitar o espaço para parabenizar a todos os vereadores sobre os assuntos aqui nessa noite tratados e fortalecer essa questão que foi colocada sobre a questão da Volksfest. Eu acho que a gente pode sim conversar com a Associação Comercial, com a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, ver o que, que está sendo feito também para essa outra parte do comércio não tão beneficiada com a Volks. A gente sabe que a Volks ela traz muitos benefícios para o município de Agudo, vários segmentos do comércio se movimentam, postos de gasolina, supermercados, restaurantes, hotéis e assim afins, mas a gente sabe que aquele comerciante do dia a dia, aquele comerciante calçadista, aquele comerciante lá do vestuário, assim como o vereador Aliceu colocou, ele não é tão beneficiado que o pessoal faz aquela sua reserva para comprar na Volks. Não sou contra a realização da Volks, mas sou sim da gente levantar aí uma bandeira e conversarmos com a Associação Comercial e a Secretaria e ver quais são as políticas e ideias que estão tentando fazer ou estão fazendo para incrementar para que as pessoas do nosso município aderem mais ao nosso comércio local. Falar também sobre o vereador Carlito Schiffelmann, sobre a questão do aterramento ali daquela propriedade na localidade próxima à Casa da Paz ali. Aquela propriedade ela aceitou receber o aterro que sai das valetas, da limpeza das valetas do Rincão do Espraiado e localidades ali na sua volta. Então eu sei porque aquela vez houve uma conversa que não estavam conseguindo colocar, ou colocavam lá embaixo onde é o antigo lixão e aí apareceu lá o interesse dele ceder o local. Então 95% do aterramento daquela propriedade foi feito com material da limpeza das valetas. Eu sei porque acompanhei ali aquele espaço, aquele trabalho feito no Rincão do Espraiado, que foi a limpeza das valetas, e tem que ter algum lugar para colocar. E não foi só do Rincão do Espraiado, teve de algumas outras localidades nas mediações próximas a essa propriedade que foi colocado esse material naquela propriedade. Então, assim, ajudando também ao município a diminuir custos com o transporte até lá embaixo, no aterro, onde se tem, que também fica no Rincão do Espraiado. Falar sobre essa questão que o vereador Gerson falou sobre os veículos, vereador. Eu sei que eu venho brigando bastante sobre isso também, e a legislação ela é um pouquinho tanto distorcida. Se a gente for analisar, o vereador Carlitos, que entende bastante a questão da legislação, na questão como que funciona hoje para você pagar o imposto do seu carro, né? Ele é, tu paga sobre os CVs do seu veículo, assim que é calculado, não é, vereador? Tem um cálculo em cima da potência, sobre o valor do carro e a potência também influencia, porque veículos até 50 CVs e tudo tem um parcial. Mas o que acontece? Você tem um veículo, você tem um valor de potência, um carro e coisa tudo, e você é atrelado à mesma legislação que um outro veículo. E é uma legislação antiga de 1987. O que era veículo? O que era carro em 87? O que é carro hoje? Quais os itens de segurança que ele oferecia em 87? O que ele oferece hoje? Então, a legislação em si, ela não aumentou, só aumenta a cobrança dos impostos. Então, é um pouquinho distorcido a gente pagar tanto imposto e não ver retorno nas nossas rodovias e ver, sim, cenas de, digamos assim, chacinas que aconteceram no trânsito nesse final de semana, no final de semana de Páscoa. Quero dizer que eu acredito em Agudo, acredito sim, Agudo é um município de grande potencial, e eu não vou desistir de Agudo. Aqui eu acredito que nenhum dos vereadores, dos 9 vereadores que estão aqui, vão atirar a toalha, vão atirar a camiseta, né? Como que aconteceu esse dia. Então, nós aqui somos tanto vereadores de oposição ou vereadores de situação, estamos aqui defendendo o interesse do município. E Agudo é um município hoje referência na região central, é um município que está se destacando e precisamos fazer com que essa bandeira de crescimento continue acontecendo, seja em todos os setores que temos, agricultura, educação, saúde, segurança, ou qualquer outra coisa, precisamos continuar crescendo e continuando a ser uma referência na região central. Não podemos atirar a toalha e nem atirar a camiseta, defender agudo sempre, e é para isso que nós, vereadores, estamos aqui, independente de situação. Concluídas todas as fases regimentares da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 13 de abril. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa semana e declaro encerrada a presente sessão.